agora outra boa essa daqui. Vamos passar aí de governo, vamos para a segunda parte aqui. Taxa de fecundidade no Brasil é baixa e está em queda acelerada. Agora, só um detalhe aqui, o seguinte, ó. A taxa é de 1,7, nível abaixo da reposição populacional. Mulheres estão tendo menos filhos, principalmente as mais pobres e menos escolarizadas. Detalhe que eles estão querendo puxar a análise mais para esse lado e não para a parte do empoderamento. E a outra coisa é que essa taxa de 1,7, ela é de 2015. Nós já estamos em 2019, ó. O Brasil figura entre os países que apresenta maior queda acentuada na taxa de fecundidade. A taxa do Brasil é de 1,7, está abaixo do nível de reposição, que é 2,2. Quer dizer, a gente já está 0,5 abaixo do de reposição. O relatório Situação da População Mundial, realizado anualmente pela ONU. Essa porra desse artigo está carregando, cara. Pela ONU para questões populacionais, ó. Essa diminuição de número de filhos foi observada em todas as regiões do país e estratos sociais. No entanto, a maior queda foi registrada na população mais pobre e menos escolarizada. A gente vai ver o porquê disso. O grupo com menor renda, que corresponde aos 20% mais pobres, caiu um filho por mulher nos últimos 14 anos. E aqui está mais, ó. Caiu de 3,45 para 2,9. A faixa mais pobre e com menos escolaridade, de 0 a 4 anos de estudo, a taxa de fecundidade caiu de 3,5 para 2,9. Novamente, aquela correlação entre empoderamento feminino e taxa de natalidade. A taxa com maior renda e maior escolaridade, a partir de 12 anos de estudo, já pode colocar aí um pouquinho de nível superior, a taxa de fecundidade caiu também, mas proporcionalmente menos, de 1,56 para 1,18. Então, se tu pega a classe mais alta aqui no Brasil, essa taxinha de natalidade de 1,8 já é uma taxa do nível de Alemanha, já é do nível de Japão. Já é do nível de Coreia do Sul. Então tem essa certa distinção de 1,5 de taxa de natalidade da classe mais baixa para a classe mais alta.
Não, e aqui é interessante a gente colocar o seguinte: tem muita gente que diz que, ah, mas os problemas de países lá de fora que são mais desenvolvidos não se aplicam aqui. Cara,
Por
se
enquanto, né?
aplicam sim. Não, se aplicam sim. A questão toda, como a gente diz sobre os números no Brasil, é que a gente tem o Brasil é muito grande, cara. Dá pra você comparar o tamanho do Brasil com a Alemanha da vida, por exemplo. Pô, a gente tem o norte, a gente já é o norte, nordeste. E aí no próprio artigo fala que a região norte ainda, por exemplo, é que tem a taxa de natalidade mais alta. Mas você vê pro sudeste, pro sul, o jogo muda completamente.
Já está
Então
no
quer
nível
dizer,
Europa, né?
ué, esse argumento de, ah, mas não se aplica porque o Brasil é pobre. Não, não, não. Isso já está rolando. Já é uma preocupação legítima.
Que nem eu falei aqui, ó. Esses dados é de 2015, então já está desatualizado, né? Aí aqui, ó. Acessos a serviços de saúde e informação, além do processo de urbanização, fizeram com que mulheres tivessem mais condições de se aproximar ao número de filhos que gostariam de ter. Basicamente é acesso a trabalho, é isso que é o detalhe. Geralmente mulheres com maior nível educacional e maior renda tendem a engravidar mais tardiamente e ter menos filhos, com taxa de fecundidade próxima a países tidos como desenvolvidos. Já mulheres com menor nível de escolaridade e de renda também estão tendo menos filhos, mas que nem eles falaram ali, tá um número entre 2 e 3 filhos, certo? Aí, ok. Existe uma tendência de convergência entre as taxas de fecundidade do Brasil, das regiões do Brasil. Que nem o Rock falou, né? As da região norte ainda são mais elevadas em comparação com as outras áreas. Região norte tem uma taxa de 2,12, tá no nível de reposição. Já no sudeste é 1,7. Aqui outra coisa aqui também. Ah, a questão do meio rural, né? Que o meio rural tem uma taxa de natalidade maior. Só que tem outro ponto interessante aqui que é o seguinte, ó. A pesquisa revela que a taxa de fecundidade só não está caindo entre as adolescentes, certo? Aí fala aqui como impacta a carreira delas, a gravidez precoce, a gente já sabe aí, a avalanche de EMSol, né? Aí aqui, o Brasil dispõe da sétima maior taxa de gravidez em adolescentes na América do Sul, empatando com Peru e Suriname. O índice de gestações é de 65 para cada 1.000 meninas entre 15 e 19. Na verdade, isso não dá para ver muito bem, essa outra estatística que eles passaram é melhor, ó. Um em cada 5 bebês que nascem no país é filho de mãe adolescente. Entre
Nossa.
elas, de cada 5, 3 não trabalham nem estudam. Novamente, aquela parte do empoderamento aí também. Vamos ver o que tem mais aqui. Ó, a gravidez entre as jovens ainda é alta, mas acima de tudo, é importante não culpabilizar as adolescentes, quer dizer, retira a responsabilidade. Tu
Não,
pode ter liberdade sexual, mas tu não pode ter responsabilidade, entendeu?
mas aí é responsabilidade de quem? Que tipo
Pois
assim,
então é.
foi Deus que simplesmente, ó, nasce nessa barriga, pum, e
Não, tem
acabou, é
muito
isso?
Virgem Maria no mundo, então.
Porra!
Ô, cara, a maioria, 100% das minas que trabalham com o programa tem filho. E elas deixam os filhos com os pais dela, a mãe dela, e não cuida dessa porra. Passa a semana toda trabalhando nisso e não cuida do filho, deixa com a mãe, tá ligado? É, o filho tem falta de referência, cresce se sentindo abandonado, cresce se sentindo rejeitado. Ou vira uma pessoa, né, um adulto revoltado e com depressão e coisas desse tipo, ou acaba entrando no mundo do crime, alguma, entendeu? Então, tipo, cara, é a irresponsabilidade feminina, e isso aí só aumenta ainda. Tu vê esse artigo aí, cara, a isenção que eles estão fazendo, cara, completamente da responsabilidade delas. Só cria pessoas que, cara, não vão ser pessoas travadas
Ei,
ou infelizes e sem sucesso, tá ligado? Então é foda, cara,
Fox.
porque. Ah.
Fox, a explicação é o seguinte, pô. Qual é o melhor, assim, o mais confiável? É uma chave que abre vários cadeados ou é um cadeado que abre para qualquer chave? Qual que presta aqui? É a chave ou o cadeado? Se o cadeado abre para várias chaves, ou seja, as pernas estão abrindo para vários caras e tem um cara que consegue abrir várias pernas, a gente entende que a responsabilidade maior é do cadeado, cara. É ele que tem a obrigação de abrir com menos chaves possível.
Mas
Aí eles estão
a gente não pode responsabilizar o cadeado, cara. Isso é machismo.
Isso
É,
é
tóxico.
cadeadofobia, cara.
Vou até tomar um golezinho de soda.
Cadeadofobia, exatamente. Pode falar mesmo, não. Foi mal, retira aí, deleta aí o áudio aí, viu?
Politizado
Ô,
agora, tá
galera,
ligado?
e
Ó, o
também
pesadão aí, ó. Pesadão.
tem uma outra parada aqui, cara, que a gente pode colocar em perspectiva, que é o seguinte: taxa de natalidade já está baixa pra caralho. E
Já.
se tem uma coisa que sobe a taxa de natalidade consideravelmente, são justamente essas gravidezes de adolescente. Então, cara, uma parte muito considerável dos brasileiros que estão nascendo e que vão nascer nesse esquema aí, cara.
Ô, Roque,
Totalmente
também
disfuncional.
até o artigo já está entregando o ouro, porque ele falou que nas classes mais baixas a taxa de natalidade está entre 2 e 3. E nas mais altas já está ali entre 1 ponto alguma coisa. Então, quem ainda está mantendo a taxa de natalidade do Brasil ali em 1,5, 1,6, são as classes mais baixas. E a galera é
Exatamente.
responsável também. Então, vê a quantidade de filho indesejado que tem aí no mundo, né, cara?
Pois é, o que mantém um pouco
Mas,
da taxa de
Raccoon,
natalidade que a gente
Raccoon.
tem são as emissol, cara. Olha que doideira é essa porra, cara.
E
O
essa taxa
Stefano,
aí de
cara,
entre as
continua
classes mais
ele.
altas, provavelmente deve ter sido entre as carreiristas, tá ligado?
Ô, Fox, mas
Porque.
o Molyneux, ele passou nos vídeos deles que aqui no Brasil acho que entre
Alô, alô?
60 e 70% das crianças nascem sem pai presente. Já tá nesse nível o negócio.
Cara, tá
Pois é, olha o detalhe, cara. Os que não terão
60%
mais
das
filhos, os
crianças
que estão tendo
nascem
mais
sem pai presente?
filhos. É. Isso é América do Sul. É.
Caraca, velho!
Cara, tem esse detalhe, ó.
Lembrando, lembrando.
Presta atenção. Essas crianças estão vindo e não são cidadãos aptos a se tornar uma mão de obra ou força geradora de riquezas para o país. Olha a bola de neve, cara.
Vão virar
Além de estar
dependentes.
tendo. É, exatamente. Ou é dependente de programas sociais, ou criminosos, ou pessoas que não conseguem ter uma vida normal porque tem problemas emocionais devido aos fatores que a gente conhece. Agora, imagina aí, cara. É, se a criminalidade aumenta, quem tem recurso não tem seu patrimônio protegido. E não ter patrimônio protegido por causa de criminalidade quebra a economia.
Não faz legado.
É bola de neve.
Ó, aí
É, não faz legal.
de novo eles ressaltam que o negócio é acesso à informação e serviços. Olha, cara, camisinha e internet, quem é que não tem acesso a isso, né?
Aí, ó, oportunidades de trajetória para elas, né, para não sofrer com a fecundidade, e tem um projeto de vida que vai além de ser mãe e dona de casa, né? Novamente, a guerra contra a esposa, contra a mãe, contra a dona de casa. É, a taxa de fecundidade do Brasil começou a cair por volta da década de 60, quando era, em média, 6 filhos por mulher, né? Aí a gente já sabe o que aconteceu de lá para cá, industrialização, êxodo rural, universidades, ok? Em 1960, na região norte, a taxa de fecundidade era de 8,33. Em 2015, 2,12 no norte. É, a partir de 1970, o Brasil passou por um declínio intenso na taxa de fecundidade, que seguiu caindo em ritmo constante até o ano 2000.
E é, a gente 70, que... lembra que tem divórcio, né? Década de 70.
Divórcio, e também tem que lembrar que em 80 foi quando as mulheres se tornaram a maioria nas universidades. Ó, mulheres com maior nível educacional têm um filho, em média. Fica carregando, eles querem... O navegador quer que eu fale do Neymar, cara, mas é por último. Ó, mulheres com maior nível educacional têm um filho, em média, e muitas gostariam de ter tido mais. Já as que nunca estudaram e ainda quisessem ter 3 filhos, mas acabam tendo mais que 4, por exemplo. Quer dizer, não tem controle e nunca está satisfeita. Mas vamos lá, ó. A expectativa é que a população brasileira se estabilize a partir de 2040. Se for mantida essa tendência de queda de fecundidade. Só tem um detalhe, como é que vai estar a pirâmide etária lá, né? Cara, essa ainda não é preocupação do Brasil, mas de alguns países asiáticos e norte da Europa. Ó, aqui, ó.
Caralho, bicho, que
o país com a maior fecundidade é a Somália, com 6,1, e com o menor é Portugal, com 1,2. Mas eu acho que a Coreia do Sul já está abaixo disso daí, cara.
Cara, aí vem aquelas outras questões embutidas também. E a questão da previdência? E a questão do auxílio
estatal? Mental bem-estar social.
Ih, caramba. Cara, meu Deus.
Cara, do jeito que tá indo, meu amigo, sabe o que eu tô achando? É que eles vão chegar e falar assim, não, para proteger as mulheres, vão cortar as pensões de todos os homens velhos e os jovens vão trabalhar para pagar essa porra da mulher.
O falou isso, porque é o seguinte, o governo ele não pode tacar o pau em cima dos jovens, porque os jovens ainda têm força física e podem fazer alguma coisa. Então eles inevitavelmente vão sacrificar os velhos, entendeu? É mais viável. Sendo o governo advogado do diabo, vai fazer isso.
Ah, cara, eu não duvido. E, cara, e além disso, eles vão fazer e vão cagar, porque foda-se. Tipo, a maioria dos velhos, cara, dos homens velhos, né, que vão depender disso daí, já, cara, vai morrer em 3 anos. Então os caras estão cagando, sacou? Vai morrer em 3 anos, então não vai ser mais voto, não vai ser mais... Voto, não vou precisar do voto desses caras, porque tô nem aí, entendeu? E os homens vão falar porra nenhuma, vão ficar de cabeça baixa, vão falar assim, não, as mulheres têm que ser protegidas,
E a expectativa
o Brasil tá afundando, tem que... O Brasil Titanic tá afundando e eu vou me sacrificar, sim, pelas mulheres, porque save the civilization.
Não, temos que ser homens e assumir...
Homens de verdade vão se sacrificar pelas mulheres. Ai, caralho, vai dar
um... Tenha plena consciência que a sua vida não é sua.
Como é que é? Ser homem é ter a plena consciência. Plena.
Beleza, fechando esse artigo, tamo bom de timing, cara. Tamo bom.
Tem um comentário, Arthur. Tem um comentário, cara. Tem um comentário aqui.
Fale.
No futuro, isso aí é, tudo isso aí é bom pra gente. Quem tá investindo, quem tá se precavendo, isso é muito bom. Porque por mais que o governo vai tentar fazer, mover mundos e fundos para poder salvar elas, né? O ginocentrismo sempre vai prevalecer. Tem que lembrar que para cada programa social adicional, para cada corte, para cada coisa, vai ter gastos de serviços, servidores fiscalizando para poder manter isso. E o governo vai, para cortar, o governo vai gastar também, cara. E nisso que a gente vai ter que entrar parasitando, se aproveitando, investindo. Investindo em empresas que vai fazer esses papéis de substituição de mão de obra, a parte das máquinas, a parte dos aplicativos vai substituir os servidores públicos que fazem atendimento, a parte dos empregos que a gente tem que investir que vai substituir as pessoas de escritório, que vai essas pessoas ser substituídas por sites de atendimento. Tudo vai sumir, as pessoas vão sumir dos empregos, e quem vai crescer hoje, quem está se preparando hoje, tem que ir para essa parte mais, como é que eu digo, do cyberpunk, entre aspas. A sociedade vai caminhar para automatização, porque é mais barato para o próprio governo poder tentar sustentar tudo isso. entendeu?
Oh, sim. Mas é, qual é o investimento baseado em inflação? Porque também pode...
É, ela ah. vai explodir, ela vai explodir.
É isso aí, também tem que ficar de olho, cara, porque a inflação hoje, pô, por mais que esteja alta, cara, vai ficar mais ainda, tá ligado?
Vai, cara. Ó, o nome do... vocês fiquem de olho no IPCA, cara. Vocês aí que estão na live aí, todo mundo fica de olho no IPCA. Então, fala pra mim.